As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Agora sim, é oficial, não haverá Feira de Santiria neste ano de 2020. A pandemia Covid-19 falou mais alto nesta altura de decidir um cenário que, aliás, já se previa, precisamente perante o crescente número de infecções que se tem registado diariamente em Lisboa e Val do Tejo, de onde Tomar faz parte. A certeza foi avançada por Helder Henriques, vereador responsável pelo Pelouro dos Mercados e Feiras, que admitiu ser esta a proposta mais difícil que apresentou desde que desempenha as referidas funções.
Acreditava piamente que conseguiríamos realizar a feira e era a minha convicção conseguir fazê-la. Passado estes 3 meses, a situação evoluiu de tal forma que foi prudente fazer esta proposta de cancelamento da Feira de Santiria. A Feira de Santiria faz parte da história da minha infância, quando vivia na Soiana, da Freguesia de Casais, hoje União de Freguesias de Casais e Alviuveira, e estava sempre à espera que acabasse o verão para que a seguir chegasse o período da Feira de Santiria, onde me deixava inebriar pelos divertimentos, pelas lojas, pelos stands, pelos vendedores ambulantes. E estaria longe de pensar que teria que ser eu a fazer esta proposta para cancelar a feira. Uma situação desconfortável, mas que se justifica pela fundamentação que apresento na proposta. A situação atual e a responsabilidade que temos como autarcas faz com que seja mais prudente o cancelamento da Feira de Santiria de 2020. Fui aguentando, fui acompanhando as notícias, os casos positivos na região de Lisboa e Val do Tejo, onde Tomar está inserida, levam-nos a ter muitas cautelas relativamente à realização. Porquê? Porque uma grande percentagem dos operadores da Feira de Santiria são oriundos desta zona. E, na verdade, seria um risco realizarmos a feira continuando a aparecer casos positivos da Covid-19 diariamente nesta região. É certo que há situações que, se calhar, até poderíamos considerar que na altura seria possível realizar, mas partindo do princípio que será, como disse, mais prudente não realizar, visto que há 3 meses da realização da feira, há procedimentos que nós temos que desencadear, nomeadamente a contratação de serviços e a contratação de bens, por exemplo, a eletricidade em alta, a distribuição da cavalagem em baixa, a segurança, a aquisição de equipamentos dos stands, por exemplo, e se formos a fazer esse procedimento e na altura da feira não conseguirmos montar a feira, isso constituiria um encargo muito grande para o município ter contratado e não realizado. De maneira que, na verdade, temos que ser responsáveis e a melhor forma de materializar essa responsabilidade é, na verdade, a proposta de cancelamento da Feira de Santiria 2020.
A proposta foi apresentada pela voz de Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata na Câmara de Tomar. A rua Doutor Joaquim Jacinto, no Centro Histórico Nabantino, deve ser encerrada à circulação rodoviária entre as 19 horas de cada sexta-feira e as 8 da manhã de segundas-feiras seguintes. A eleita do PSD deixou as respectivas justificações para esta ideia, de entre as quais a difícil circulação naquele local, dada a sua largura. Este cenário, referiu Célia Boné, iria beneficiar os comerciantes. A proposta será votada na próxima reunião do Executivo.
Estamos numa época muito difícil para o comércio, uma época muito difícil para todas as pessoas, e aquilo que nós pudermos ajudar a minimizar os problemas de algumas pessoas, nem que seja só uma, penso que valerá a pena. Muitos comerciantes têm-se socorrido de esplanadas para poder fazer, ao final do dia, uma caixa um bocadinho melhor, estando mesmo assim longe das necessidades para fazer face aos custos que têm. Estou a falar da maior parte, obviamente. Haverá um ou outro em que as coisas estão a correr melhor, mas de uma maneira geral o comércio está com grandes dificuldades. Muitos fecharam e não abrirão, outros abrirão mais tarde e outros estão com muitas dificuldades em recuperar e manter porta aberta, digamos assim. Aquilo que nós vamos propor é o encerramento da rua Dr. Joaquim Jacinto, desde as sextas-feiras às 19 horas até a segunda-feira às 8 da manhã. Portanto, encerrar a rua na totalidade. É uma rua cujo trânsito se faz com muita dificuldade. Já os carros que por azar se metem nessa rua têm grandes dificuldades depois para dela sair. Ainda há dois dias vi lá um Bentley com grandes dificuldades e, portanto, não fará grande diferença que no fim de semana a rua seja encerrada, podendo beneficiar uma série de comércio, de restaurantes e cafés que poderão usufruir da rua, digamos assim. Portanto, isto é uma proposta que nós vamos apresentar. Queríamos aqui já deixar no ar esta questão para que pudessem estudar o assunto e pensar nele. Obviamente haverá sempre pessoas que são contra, mas analisando os prós e contras, as pessoas que poderão ter algum prejuízo a um ou outro particular que não pode circular de carro ali, aquilo que nós tivemos a ver é que já são muito poucos os particulares que ali vivem, que usam o automóvel. Primeiro porque são pessoas de alguma idade, outros, os carros têm muita dificuldade em circular por ali, portanto são muito poucos os residentes que utilizam aquela rua. Podendo nós fazer este processo beneficiando alguns comerciantes que poderão ali fazer algumas esplanadas durante pelo menos o fim de semana, acho que deve ser aprovado, portanto, temporariamente ou definitivamente, o encerramento da rua na sua totalidade. Sabemos que no último troço isso já acontece, há muitos anos, beneficiando ali alguns restaurantes, e muito bem. Gostaríamos que os outros também pudessem ter esse benefício, atendendo a que o prejuízo que causa aos outros é mínimo comparativamente com aquilo que pode beneficiar estes comerciantes.
Uma mulher de 49 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Tomar por cultivo de estupefacientes. Após uma denúncia por maus tratos a animais de companhia, os militares da Guarda, acompanhados pela veterinária municipal, abordaram a suspeita na sua residência, tendo verificado a existência de 12 canídeos em deficitárias condições de higiene e salubridade. No decorrer da ação de fiscalização, foi ainda detectada uma estufa no interior do imóvel com sistema de iluminação e ventilação, escape de gases, onde se encontravam 26 plantas de cannabis com cerca de 1 metro de altura, pelo que foi de imediato desmantelado e apreendido. A suspeita foi detida e constituída arguida, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar. Relativamente aos animais de companhia, foram elaborados 3 autos de contraordenação por falta de registro e vacinação, tendo ainda sido notificada pela veterinária para a obrigatoriedade de construção ou reformulação do espaço por forma a poder comportar os animais, caso contrário, ser-lhe-á retirar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi aprovada pela Câmara de Torres Novas a abertura de concurso público para a empreitada instalação da loja do Cidadão na Avenida Dr. João Martins de Azevedo. O orçamento para esta intervenção totaliza perto de 900 mil euros, mais IVA, e o prazo de execução proposto é de 300 dias. O edifício B do Convento do Carmo é composto por 3 pisos, sendo que os serviços da loja do Cidadão serão instalados nos pisos 0 e 1, com a entrada principal a localizar-se na Avenida Dr. João Martins de Azevedo. O piso térreo será ocupado por uma zona comum e pelos serviços do Espaço Cidadão, Espaço Empresa e Instituto dos Registros e Notariado. No piso 1, além dos espaços comuns, serão alojados os serviços da Autoridade Tributária. Recorde-se que o município efetivou uma candidatura no âmbito do aviso do concurso com vista à instalação da loja do Cidadão na cidade de Torres Novas, no edifício B do conjunto edificado do Convento do Carmo. A candidatura integrou o anteprojeto de arquitetura com layout dos espaços a ocupar pela futura loja do Cidadão, tendo como limite máximo da despesa elegível o valor de 350 mil euros. A Câmara Municipal de Alcanena aprovou por unanimidade a proposta de isenção do pagamento de refeições e prolongamento do fornecimento das mesmas pela autarquia até 31 de julho aos alunos agregados a famílias carenciadas do concelho. Recorde-se que a autarquia iniciou a 20 de abril o fornecimento de refeições aos alunos carenciados, cuja identificação resultou de uma intensa auscultação direta das assistentes operacionais dos vários estabelecimentos de ensino, do conhecimento de situações desfavoráveis por parte do Serviço de Ensino da Autarquia, das famílias sinalizadas pela rede social e pela CPCJ de Alcanena. O ano letivo 2019-2020 terminou a 26 de junho, mantendo-se as situações nas famílias que deixaram de frequentar escolas e, consequentemente, alguns alunos deixaram de poder usufruir de uma refeição condigna, uma vez que fazem parte de agregados familiares carenciados. Nesse sentido, foram contactadas as famílias que já se encontravam a receber a refeição desde o dia 20 de abril, no sentido de saber se pretendiam continuar a receber após o ano letivo terminar. A proposta aprovada prevê a isenção do pagamento destas refeições aos alunos de escalão B e não subsidiados, cujas famílias mostrem necessidade deste apoio, e também que os alunos frequentarem as atividades de animação e apoio à família durante o mês de julho, inseridos no escalão B e não subsidiados, fiquem isentos do pagamento das refeições, havendo lugar apenas ao pagamento dos prolongamentos. O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos, e os representantes da Sociedade de Iniciativas de Abrantes assinaram a escritura de compra e venda do Cineteatro São Pedro, passando o imóvel da autoria do arquiteto Rui Gerfis de Autoguia, definitivamente para o património municipal. O valor da aquisição é de 470 mil euros, cujo pagamento será formalizado com 71 mil euros, a pagar depois do necessário visto do Tribunal de Contas, que sucede à assinatura do contrato que ocorreu. O restante valor será pago em 6 prestações, de 66.500 euros cada até 2026. O edifício necessita de obras de requalificação, tendo sido já adjudicada a elaboração do projeto de restauro, reabilitação e remodelação do edifício. Para a concretização da obra, será necessário recorrer a fundos comunitários, estando a Câmara focada nesse objetivo. No esclarecimento remetido à nossa redação, a autarquia abrantina diz estar consciente que o município e os seus munícipes têm para com o Cineteatro São Pedro uma ligação histórica e de grande afinidade. Considera que é um espaço privilegiado de promoção e difusão de atividades culturais e artísticas, estando o mesmo vocacionado para o serviço público, para Abrantes e para a região. A Câmara de Ourém deliberou de forma favorável a adjudicação da empreitada de requalificação da Estrada Municipal 357, Estrada de Leiria, mais especificamente o troço entre a rotunda norte de Fátima e o limite do concelho. Uma vez decorrido o processo do concurso público, a empreitada foi adjudicada à empresa Construção e Engenharia Contec, pelo valor aproximado de 1 milhão e 873 mil euros mais IVA, e com o prazo de execução de 300 dias. O troço entre a rotunda norte de Fátima e o limite do concelho continua a ser um dos principais acessos rodoviários e pedonais a Fátima e assume especial relevância nos períodos de peregrinação até ao santuário. Uma vez adjudicado, o processo será agora submetido à apreciação do Tribunal de Contas, não podendo as obras ter início sem um parecer favorável desta entidade. Numa nota enviada para a nossa redação, Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, referiu que, pela experiência da autarquia, é expectável que estejam reunidas as condições para iniciar a obra no mês de outubro deste ano. A ambicionada requalificação contempla ações tão abrangentes na área de requalificação urbana como a pavimentação, passeios, estacionamento, infraestruturas hidráulicas e elétricas, e contará com financiamento exclusivamente camarário. A Junta de Freguesia de Cardigos, no Conselho de Mação, terá que se responsabilizar financeiramente pelo roubo de aproximadamente 10 mil euros cometido em dezembro de 2019 às instalações dos CTT daquela localidade que, refira-se, funcionam precisamente no imóvel da citada junta. Este cenário foi avançado pelo presidente da freguesia, Carlos Leitão, na recente Assembleia Municipal de Mação, à altura em que ficaram lamentos sobre o impacto negativo nas contas da junta que esta situação irá provocar, ainda que a autarquia maçaense já tenha feito saber que irá ajudar neste assunto. Assumir da responsabilidade. responsabilidades com um auxílio de 5 mil euros. Recorde-se que esteve em causa um assalto que terá tido a participação de 3 indivíduos. Pelo menos, na altura, houve testemunhos que apontaram para tal cenário. Um homem ameaçou a funcionária daquela estrutura com recurso a uma arma de fogo, precisamente na altura em que a mesma se preparava para abrir a loja. O indivíduo, que atuou encapuçado, obrigou a mulher a abrir o cofre onde estava a referida quantia que tinha sido levantada momentos antes num banco e que se destinava ao habitual pagamento de reformas e pensões aos habitantes daquela localidade. O homem teve então 2 cúmplices. Depois do assalto, fugiram num automóvel, garantiu a própria Junta de Cardigos num comunicado emitido naquela altura.
Rádio Earth, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.